Há um encenador de teatro que ganhou uma tendinite a escrever uma peça. Fique para ouvir tudo sobre os bastidores do teatro que celebra os 50 anos da democracia, mas descubra também nos próximos minutos o novo festival em torno da língua portuguesa que vai acontecer no Centro Cultural de Belém. Chama-se Felicidade, é o novo festival que o Centro Cultural de Belém organiza em torno da língua portuguesa. Vai decorrer dias 4 e 5 de maio, a partir das 11 da manhã. No cartaz deste evento, que assinala os 50 anos de abril, celebra-se a liberdade no encontro de culturas entre países de expressão portuguesa. É com a literatura, a música, o cinema, mas também as artes performativas que se faz o Felicidade, explica Aida Tavares, diretora artística do CCB.
Nasce da ideia de celebração do Dia Mundial da Língua, mas com uma forte ligação à celebração dos 50 anos do 25 de Abril. E que fosse uma celebração, mas também um questionamento da língua como casa, como espaço comum. Nesta celebração com todos os países que falam esta língua, a língua portuguesa, mas que fosse também, simultaneamente, uma exploração nas suas diversas disposições, desconstruções, possibilidades várias. E pensei que poderia ser interessante, na altura, alargar a estas áreas todas da literatura, da música, do cinema, das leituras encenadas, do spoken word, de ateliês para a infância e para famílias. E, portanto, trazer destas diferentes geografias uma reflexão sobre uma relação, enfim, centenas de anos, de falarmos a mesma língua e discutir também esta pluralidade e esta identidade.
Com curadoria de Anabela Mota Ribeiro, André Teodósio, Gonçalo Riscado, Nádia Iracema, Sária Carinhas e Tiago Bartolomeu Costa, o Felicidade vai oferecer ao público uma programação diversificada.
Basta olhar para o programa e percebemos que, de facto, há os vários sotaques disto que chamamos língua portuguesa e pensamos que a questão também da língua pode ser um motor de mudança, de transformação e discutirmos também este lado mais comunitário da língua, como espaço comum. Em termos de sessões, vamos ter a parte mais literária, digamos assim, mais ligada à literatura. Vamos ter muitas conversas por dia e estas conversas partem sempre de uma triangulação, porque terão sempre alguém de Portugal, de um dos países que falam língua portuguesa, da África, nomeadamente, e do Brasil. E, portanto, esta triangulação sempre está sempre presente em todas estas conversas, digamos assim. Para dar um exemplo, a conversa sobre o Drummond de Andrade, com a Bárbara Reis a moderar, com o Daniel Mundurucu e o Francisco Bittencourt, por exemplo, e o Mário Lúcio de Sousa, é uma das conversas que estão programadas.
No CCB há também espaço ao mercado, programação para os mais novos na Fábrica das Artes, contadores de histórias, cinema, lançamentos de livros e também algumas aulas.
É uma espécie de conferência e, para dar dois exemplos, vamos ter o Frederico Lourenço a falar sobre Camões, ou vamos ter a Maria Antónia Oliveira, biógrafa do Alexandre O'Neill. Este ano também celebramos o centenário do Alexandre O'Neill. Por exemplo, são duas das aulas a que poderemos assistir, enfim, entre outras, não é? Depois temos um espaço muito grande de concertos no Jardim das Oliveiras e na Praça CCB. Vamos ter instalados dois palcos onde passarão artistas também destes países todos que falam a nossa língua. E há alguns encontros também. Por exemplo, a Filipe Sambado vai ter um concerto com o Luca Argel, por exemplo, ou a Lula Pena com o Brahim Galissá.
Alguns exemplos, há mais para explorar na página felicidadefestival.com, onde encontra todas as atividades detalhadas. Não se esqueça, é já dias 4 e 5 de maio, a partir das 11 da manhã e até à 1 da manhã. A seguir, uma peça de teatro que não pode perder no CCB. estreou no Porto e chega a Lisboa, ao CCB, dias 13 e 4 de maio. Fado Alexandrino é a nova criação do Teatro Nacional de São João. A peça, que nasce do livro homónimo escrito por António Lobo Antunes, traça um retrato de Portugal. A encenação é de Nuno Cardoso, que vê nesta peça também indícios de futuro.
É uma espécie de retrato do futuro, não do passado, ou seja, ao apanhar aquela época, de alguma forma apanha, desguelha Portugal e apanha a angústia que desde sempre acompanha o nosso viver, mesmo em liberdade, não é? E diagnostica nesse sentido. E portanto, para mim, desde que eu li o Fado Alexandrino, tocou-me especialmente, sobretudo porque eu sou filho de um ex-combatente e primeiros anos de vida passei-os em Moçambique e, portanto, tudo isto ressoou em mim de uma forma que fazia sentido, que me explicava, se quiser.
No epicentro da ação está o encontro de um grupo de militares, antigos combatentes da Guerra de África, e que se junta para um jantar.
O Fado Alexandrino acompanha uma noite destes homens e dos seus universos que entram, digamos que em ebulição nessa noite. E nesse sentido acompanha-nos portugueses, cada qual à sua maneira, mas todos nós, não é? Porque há... O Lobo Antunes para mim é um autor muito especial. Às vezes está a ler 10 páginas em que só está absolutamente deliciado pela forma como ele escreve e a maneira como ele pinta uma metáfora, etc. Mas de repente tem um parágrafo que o dilacera completamente. O que me dilacera a mim, o que dilacera a si, será diferente. Mas ele, pela amplitude da sua obra, tem momentos em que toca a cada um à sua maneira.
Tocado pela escrita de António Lobo Antunes, o encenador Nuno Cardoso trabalhou horas a fio para adaptar ao palco este Fado Alexandrino, ao ponto de sofrer fisicamente com isso.
Posso lhe dizer que tenho uma tendinite no ombro esquerdo, de tantas noites que fiquei a escrever e a reescrever, a costurar as palavras do Lobo Antunes, mas sim, foi complexa. É impossível trazer ao palco a amplitude do romance. E foi um trabalho de grupo entre toda a gente que esteve envolvido no projeto, procurar trazer ao palco uma experiência que reflita o romance e que não lhe fique aquém, que lhe preste homenagem, mas que também abra outros caminhos. Portanto, foi o trabalho de dramaturgia mais complexo que eu tive até hoje.
Fado Alexandrino conta com os atores Ana Brandão, António Afonso Parra, Joana Carvalho, Jorge Mota, Lisa Reis, Patrícia Queiroz, Paulo Freixinho, Pedro Almendra, Pedro Frias, Roldy Harris, Sérgio Sá Cunha e Telma Cardoso. Esta é uma peça que celebra os 50 anos do 25 de Abril no palco do Grande Auditório, dia 3 de maio às 9 da noite e sábado dia 4 de maio às 7 da tarde. A seguir perguntamos quanto vale a liberdade. É uma pergunta dirigida aos que já nasceram em democracia. Na Fábrica das Artes, para celebrar os 50 anos do 25 de Abril de 74, lança-se aos mais novos o desafio de saber quanto vale a liberdade, o ciclo que convida todos a percorrerem os caminhos da liberdade.
O valor da liberdade é um bocado como os princípios da justiça. Só fazem sentido se formos sempre fazendo a pergunta. Quanto vale a liberdade é uma pergunta que deve ser sempre feita, que a resposta é a repetição da sua pergunta, é daqueles lugares onde não podemos encontrar respostas feitas, porque serve tantas vidas diferentes, tantas mundividências diferentes, que o justo é permanentemente fazer a pergunta.
Até junho, um conjunto de 5 solos criados por 5 atores e atrizes colocam os mais novos perante desafios. Um deles ficará até setembro. É um jogo criado por Luís Santos, explica Guilherme Gomes, que com Tânia Guerreiro partilha a direção artística do projeto.
No fundo, é uma espécie de conjunto de janelas palavras para paisagens de liberdade, são princípios de resposta à pergunta, para nós continuarmos a procurar. E isso é a primeira camada de criação que existe, é esta instalação do Luís Santos, que nos remete para diferentes formas de responder à pergunta. Depois, há cinco intérpretes, a Nádia Iracema, o Bernardo Soto, a Inês Minor, o David Santos e o André Pardal, que construíram um solo e cada um deles responde à pergunta através do seu lugar de fala. E estas performances estarão em cena durante as próximas semanas, até ao início de junho, um solo por semana, e é a segunda camada de resposta a este desafio.
Neste ciclo, Quanto Vale a Liberdade, questiona-se de diferentes formas este que é um bem que, para os que já nasceram em democracia, é dado adquirido.
Nunca sentimos na pele a privação da liberdade como noutros tempos e noutras geografias, mesmo neste tempo que vivemos, se sente. Para falar sobre este assunto, o truque é o mesmo que para fazer teatro, que é procurar a sinceridade, procurar a verdade nesta tomada de posição, neste ponto de vista. Muitas destas propostas são propostas que não pretendem falar sobre o que não conhecem, tentam aproximar-se desta pergunta nas suas próprias vidas. A Inês, por exemplo, quer falar sobre uma revolução contra os castigos. O David quer falar sobre a descoberta dos sentidos. O Pardal quer falar sobre errar, sobre a possibilidade de ser diferente, da possibilidade de quebrar a norma. O Bernardo quer falar sobre o contrato, os contratos que nós vamos assinando no nosso dia-a-dia com as redes sociais, coisas que nos prometem serviços a troco da nossa informação ou de um compromisso que nós às vezes até ignoramos. E a Nádia Iracema quer entrevistar a liberdade, quer procurar a liberdade, fazer a cartografia da liberdade na sua própria vida. E, portanto, há uma aproximação a diferentes faces da liberdade.
A Fábrica das Artes celebra assim a liberdade conquistada há 50 anos. A seguir, mais algumas notas para que não perca nada em maio no CCB. O CCB poderá ver a partir de 6 de maio a exposição de João Fiadeiro. Introspectiva é uma mostra retrospectiva do trabalho do artista e que começa com o processo de montagem da própria exposição ao olhar do público. De 8 a 12 de maio, a Black Box do CCB recebe a peça Descobri Que, integrada no ciclo Abril do Teatro Nacional Dona Maria II e que pretende falar sobre descolonização para um público juvenil. Esta peça conta com a participação de Cátia Pinheiro e José Nunes e com o artista Dori Negro. A 10 e 11 de maio, e quase a esgotar, o CCB recebe o Ballet Nacional de Cuba no Grande Auditório. Depois, dias 15, 22 e 29 de maio, o premiado poeta António Carlos Cortês fará um ciclo de conversas em torno das histórias de Os Lusíadas nestes 500 anos de Camões. Na música, continua o ciclo Atravessar o Fogo, programado por Martim Sousa Tavares, que vai levar um esquadrão de 5 guitarras elétricas ao Jardim Suspenso do CCB, com vista para o Tejo, num concerto marcado para as 10h30 da noite, no sábado 18 de maio. Se preferir fado, não perca o guitarra portuguesa Ângelo Freire, que se apresenta em nome próprio no Grande Auditório a 24 de maio. Ainda pelo teatro, Dona Maria II leva ao CCB a peça Pérola Sem Rapariga, de Zia Soares, de 24 a 26 de maio. A fechar o mês, o ciclo das orquestras poderá ouvir a Sinfonia número 4 de Joly Braga Santos pelo coro do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa a 26 de maio, às 7 da tarde. São muitas e variadas as sugestões do cartaz CCB para si. Agora é só escolher o que não vai querer perder. Boa tarde e bom fim de semana.